Olá, muito boa tarde. A utilização de herbicidas com glifosato, produto químico considerado tóxico, vai voltar a ser permitido nos Açores em casos excepcionais, depois de o Parlamento Açoriano ter aprovado ontem uma proposta do Chega que revoga a proibição que vigorava desde 2020.
A autorização para o uso do glifosato na União Europeia foi prorrogada até 15 de dezembro de 2033, conforme o Regulamento de Execução 2023/26660 da Comissão Europeia, sob condições e restrições específicas, tais como a proibição do uso junto a estabelecimentos de ensino, jardins de infância, parques urbanos de proximidade, parques de campismo, hospitais e outros locais de prestação de cuidados de saúde e lares de idosos, bem como outras condicionantes devidamente plasmadas no anexo primeiro deste documento.
José Sousa, deputado do Chega no Parlamento Regional, durante a discussão do diploma, António Lima, do Bloco de Esquerda, lamentou o retrocesso.
Ora, aquilo que estamos a falar não é da utilização do glifosato na agricultura. Este é outro debate. Estão disponíveis para ele, mas é outro debate. É sobre a utilização do glifosato no espaço público. E são as ruas onde caminhamos, são os parques onde caminhamos e onde as crianças brincam, são as escolas. É desses espaços que estamos a falar. E é essa proteção que nós temos que garantir. E já agora, não é menos grave aplicar glifosato junto a uma escola do que numa rua onde passam crianças. É exatamente a mesma coisa, porque naquela rua também podem passar crianças.
Por seu turno, o deputado do PS, Vasco Cordeiro, discordou frontalmente da proposta do Chega.
Argumento de autoridade esse que se resume mais ou menos ao seguinte. A União Europeia decidiu e, portanto, nós agora temos que cumprir. Esse argumento também não é verdade, porque, de acordo com o processo de decisão que vigora na União Europeia para a autorização do uso desse tipo de substâncias, há uma decisão por parte da Comissão Europeia, mas quem é responsável pela autorização da utilização dessas substâncias são os Estados-membros.
Pelo Governo Regional, o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, defendeu que é necessário continuar a garantir o princípio da precaução na utilização deste tipo de substâncias.
A utilização na agricultura não está aqui em causa, ela é permitida. Aqui estamos a discutir a interdição em espaços públicos. Dito isto, também é preciso deixar claro que essa interdição em espaços públicos é fundamental, por aplicação do princípio da precaução e da prevenção. Relativamente a uma substância que pode representar riscos para a saúde humana e que representa perigos para o ambiente, isso não há dúvidas. Não é permitir a utilização indiscriminada do glifosato. Não é isto que está nesta redação. Este é um caso de autorização excepcional.
Apesar destes alertas do secretário regional, a proposta de decreto legislativo regional foi aprovada com os votos dos deputados do PSD, CDS e PPM, os partidos da coligação, e contou também com o voto favorável do deputado da Iniciativa Liberal. Votaram contra o diploma, Bloco de Esquerda, PS e PAN. O novo modelo de subsídio social de mobilidade prejudica os açorianos. Joel Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
O alerta foi deixado pela Iniciativa Liberal dos Açores no Parlamento açoriano, lamentando ainda que a audição do Ministro das Infraestruturas tenha sido rejeitada por partidos da coligação e pelo Chega.
A senhora Secretária Regional dos Transportes, Turismo e Infraestruturas, Estudos e Autocarros Parados, diz para lhe ligar quando acontecerem essas coisas. Senhora Secretária, não fazia outra coisa senão atender telefonemas. Pronto, o caso dos imigrantes, cerca de 2.500 que ficam de fora do subsídio social de mobilidade, diz que vai pedir esclarecimentos à República. Escamoteando, no entanto, que o PSD, mais o CDS e o Chega reprovaram o requerimento da Iniciativa Liberal para chamar à Comissão de Economia deste Parlamento precisamente o Ministro das Infraestruturas, o CTT, a Inspeção Geral de Finanças e os agentes de viagens para que esse assunto pudesse ser esclarecido.
Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, critica a alteração ao subsídio de mobilidade. No debate, José Pacheco, do Chega, justificou porque o partido chumbou a audição do Ministro das Infraestruturas.
Que nós não quisemos ouvir o ministro. Ó, Sr. Deputado, deve ter razão. Ele mentiu aos açorianos. Com os dentinhos todos. Com aqueles dentinhos todos. Então, se o que é vir o mesmo mentiroso para dizer as mesmas mentiras, porquê? Não percebi. Quer teimar?
Novas mentiras.
Novas mentiras, se calhar. Até novas mentiras para nos presentear. Não compreendo.
O socialista Luís Leal também afirmou que o ministro mentiu descaradamente aos açorianos.
De facto, os açorianos viajam acima dos 600 euros. Veio com pompa e circunstâncias o presidente do PSD e primeiro-ministro de Portugal anunciar que afinal passava dos 134 para os 119 euros, omitindo por completo o teto que Lisboa impõe a todos os açorianos.
Pelo PSD, Joaquim Machado referiu que a declaração política da Iniciativa Liberal apresenta um conjunto de generalidades e não concretiza coisa nenhuma. Por sua vez, Pedro Pinto, CDS-PP, afirmou que o tema é muito sério.
Relativamente ao tema, e o tema é sério, muito sério, Sr. Deputado Nuno Barata, se há grupo parlamentar que pode legitimamente dizer que está contra o teto dos 600 euros, é o grupo parlamentar do CDS, porque foi o primeiro publicamente a manifestar-se contra a imposição deste teto.
Por fim, a secretária regional do Turismo e Mobilidade, Berta Cabral, recordou que o subsídio de mobilidade foi instituído por um governo do PSD e que a atual situação verifica-se devido a um conjunto de práticas abusivas.
Que houve um antes de 2015 e um depois de 2015. E isso tem que ser dito aqui todas as vezes que forem necessárias. E foi pela mão de um governo do PSD que se liberalizou o espaço aéreo para Ponta Delgada e para a Terceira e que se fixou o subsídio social de mobilidade. Mas infelizmente, mercê de um conjunto de práticas abusivas, que os governos que sucederam não teve o cuidado de travar, acabou por chegarmos a esta situação. Esta é que é a verdade.
Reações ao novo modelo de subsídio social de mobilidade trazido ao Parlamento pela Iniciativa Liberal Açores.
Joel Azevedo a trazer-nos parte dos trabalhos parlamentares referentes ao dia de ontem. Ora, o PAN Açores denunciou também esta quarta-feira que a privatização da SATA Internacional, Azores Airlines, pode custar aos cofres da região 580 milhões de euros e alertou que o grupo de aviação não pode estar ao serviço de interesses políticos. Pedro Neves destacou a situação económica do Grupo SATA, que apresenta capitais próprios negativos e a maior dívida financeira entre as empresas públicas regionais, com um passivo de 255 milhões de euros.
Dados publicados em 4 de dezembro pelo Conselho das Finanças Públicas relativamente à análise do setor empresarial regional entre 22 e 23 colocam o Grupo SATA entre as empresas arquipelágicas portuguesas com pior prestação financeira em 2023, estando em falência técnica. Este grupo é também considerado pelo Conselho como aquela que maior impacto no setor público empresarial regional. O setor público empresarial regional é fortemente afetado pelo Grupo SATA, devendo impelir a região a trabalhar de forma árdua na reestruturação da empresa, por forma a garantir a continuidade da operação e minimização do esforço financeiro na região.
No debate, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, reiterou que existe uma via de diálogo aberta entre a administração da SATA e o único consórcio admitido à privatização da Azores Airlines, garantindo a transparência do processo. Já Carlos Silva, do Partido Socialista, criticou a falta de transparência, denunciando que o processo de privatização foi retomado agora às escondidas, com critérios que não se conhecem.
Quem é que é o responsável pelos 200 milhões de euros de prejuízos? Quem é que assume a responsabilidade pelos últimos 4 anos? Quem é que assume a responsabilidade pelo empréstimo do JP Morgan, cuja taxa de juros rondou os 10% e custou 6 milhões de euros em 9 meses? Quem é que assume a responsabilidade? Se secretário Duarte Freitas, quem é que assume a responsabilidade desse empréstimo? É culpa do Partido Socialista também?
Ah, não é?
O empréstimo do JP Morgan contratado em 2022. Sejamos sérios.
Por seu turno, o social-democrata Paulo Simões sublinhou que o PS é o responsável pelo buraco da SATA, lembrando o período de governação socialista na região de 96 a 2020.
Aquilo que o PAN aqui traz
enfim, não traz nada de novo, é uma preocupação que nós comungamos sobre a SATA, mas é bom olhar para aquilo que é dito no presente para percebermos um bocadinho a irresponsabilidade de algumas pessoas que têm a assinatura naquilo que é o grave prejuízo, o buraco, diria mesmo assim, da SATA e que afeta sobremaneira a própria economia e finanças da região autónoma dos Açores.
Ora, por outro lado, Pedro Pinto, do CDS, destacou a firme determinação do Executivo em privatizar a Azores Airlines e salvar a SATA Açores. Já o líder do Chega avisou que a SATA está a levar o dinheiro da região e apresentou duas soluções para a Azores Airlines.
A SATA está a levar o dinheiro todo desta região e continuamos a insistir no erro. Continuamos. Nós temos que resolver esse problema imediatamente. Este problema tem que ser resolvido. Na perspectiva do Chega, que já não acredita neste negócio de privatizar a SATA, das duas uma, ou é feito um negócio conjunto com a TAP, fecha-se de vez e arranjamos aqui soluções de fazer as ligações, que também é importante termos as ligações. Conseguimos fazer só para Lisboa, é só para Lisboa. Conseguimos fazer Lisboa-Porto, é Lisboa-Porto.
Por fim, António Lima, do Bloco de Esquerda, acusou o Executivo Regional de falta de credibilidade por ter retomado o processo de privatização sem dar cavaco a ninguém.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional congratulou-se com a fixação de um total admissível de capturas provisório para o Goraj no primeiro semestre do próximo ano, na ordem das 280 toneladas. De acordo com o Governo, a decisão tomada na reunião do Conselho de Ministros Europeus das Pescas e Agricultura vai permitir aos Açores apresentar dados complementares que permitam uma defesa da manutenção da cota estabelecida até 30 de junho do próximo ano.
Foram negociações muito duras, mas Portugal conseguiu inverter essa tendência, mantendo uma proposta, ou aceitando uma proposta de negociação feita com a Comissão Europeia, de 280 toneladas, cabendo aproximadamente à região autónoma 276 toneladas, até junho, até 30 de junho de 2025, ao primeiro semestre, portanto, condicionado para o segundo semestre, em função de um parecer que foi solicitado ao ICES e que deverá ser analisado durante o primeiro semestre de 2025. E, portanto, em função do resultado científico ou da recomendação científica, o TAC baixa ou aumentará. O Alfonsim mantém-se a mesma cota que temos e o Chicharro é um processo que está neste momento em processo de avaliação no Conselho Internacional de Exploração do Mar. Portanto, estamos à espera que o Conselho Internacional faça uma recomendação para a Comissão para tomar essa decisão. Eu quero também aproveitar por causa do Chicharro, de fazer um apelo aos armadores e aos pescadores para que participem no sentido de fornecer à ciência os dados que são necessários. Nós não podemos continuar a não reportar dados ou reportar dados de deficientes ou de má qualidade.
Os ministros das Pescas da União Europeia reúnem-se anualmente, em dezembro, para decidir os totais admissíveis de capturas em águas do Atlântico e do Mediterrâneo, com negociações tradicionalmente longas e difíceis para se chegar a um equilíbrio entre a proteção das espécies e a atividade de pesca.
No campo geral, como disse, foi positivo para Portugal. Nós tivemos um ganho de 560 toneladas, e, portanto, o que equivale a um acréscimo monetário de 2,8 milhões de euros. Do ponto de vista dos pescadores nos Açores, conseguimos assegurar que as possibilidades de pesca possam acontecer, portanto não vão parar a sua atividade no início do ano.
Cláudia Monteiro de Aguiar, a secretária de Estado das Pescas em representação de Portugal. A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores defendeu a necessidade de adotar uma estratégia clara de privatização de empresas públicas que têm sido alvo de uma gestão desastrosa ao longo dos anos. De acordo com a Câmara de Comércio, torna-se necessário dar prioridade à economia privada.
As empresas públicas que dão prejuízo também devem ser reconsideradas ou reequilibradas, porque não faz sentido nenhum ter uma empresa pública que dê sistematicamente prejuízos. Isto quer dizer que quem está a pagar é o erário público, portanto são ineficiências que seguramente devem ser corrigidas. Não há razão nenhuma para que as empresas públicas tenham sistematicamente prejuízo, a não ser que sejam estratégias ou que sejam projetos que não são sustentáveis, mas se não são sustentáveis, mais dinheiro, menos dinheiro devem ser acabados.
Mário Fortuna, em declarações à Rádio Pública.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Lavoura dos Açores vai beneficiar de apoio à compra de sementes de milho e sorgo no valor de 2,2 milhões de euros para a produção de forragem. Segundo o diploma publicado ontem em Jornal Oficial, o apoio é atribuído sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo o valor máximo a conceder correspondente a 80% do montante elegível da compra de sementes de milho e ou sorgo até ao limite de 265 euros por hectare, no caso do milho, e de 145 euros por hectare, no caso do sorgo. O decreto esclarece que o limite orçamental dos apoios a conceder é de 2,2 milhões de euros, sendo que, caso o montante total dos pedidos de apoio exceda esse valor, será feito um rateio aplicável a todos os beneficiários. No decreto, o Governo Regional determina que são beneficiários dos apoios os agricultores que tenham comprado sementes de milho e ou de sorgo para o cultivo este ano. Entre outras condições, são considerados elegíveis os agricultores que apresentaram um pedido de apoio referente a 2024 à ajuda aos produtores de culturas arvenses do subprograma POSEI para os Açores. O Executivo açoriano justifica os apoios com a persistente instabilidade dos mercados agrícolas e dos fatores de produção, bem como os impactos cada vez mais determinantes das alterações climáticas na produção agrícola. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica dos Açores vão receber, de forma faseada, os retroativos dos acréscimos remuneratórios ocorridos desde 2022, na sequência de um acordo com o Governo Regional. Segundo o Sintap Açores, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, foi assinado na segunda-feira com a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, um acordo destinado ao pagamento retroativo dos acréscimos remuneratórios decorrentes da lei. A estrutura sindical recorda que estava em falta o pagamento dos acréscimos remuneratórios respeitantes ao seu reposicionamento remuneratório efetuado a partir de 2022. O sindicato adianta que, até 31 de julho de 2025, serão pagos os valores correspondentes a 50% do reposicionamento na carreira em 2023 e até 31 de março de 2026, os valores correspondentes aos restantes 50% do reposicionamento na carreira em 2023. Até 31 de julho de 2026 serão pagos os valores correspondentes ao reposicionamento na carreira em 2024. O processo de integração dos denominados trabalhadores Covid-19 nos quadros das unidades de saúde das Flores, do Pico e da Graciosa e do Hospital da Horta já se encontra concluído. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, o Sintap, a informação foi-lhes transmitida pela Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, numa reunião que aconteceu na passada segunda-feira. Além disso, estão em fase de apreciação e aplicação de métodos de seleção as candidaturas dos trabalhadores Covid das unidades de saúde de São Jorge e de São Miguel, bem como do Hospital da Ilha Terceira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É Fernando Costa quem está há 8 anos responsável pela montagem do tradicional presépio das Caldeiras das Furnas, no Conselho da Povoação, na Ilha de São Miguel, e que todos os anos atrai milhares de visitantes, quer turistas, quer locais. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável revelou à Atlântida que, quando passou a fazer parte da junta de freguesia local, foi convidado para ficar encarregado pela armação do mais afamado presépio da maior ilha açoriana. Fernando Costa afirma que o maior desafio que enfrenta todos os anos é inovar.
É, tínhamos cuidado sempre inovar, sempre fazer algumas coisas diferentes para quem nos visita, porque acho que uns anos atrás, aliás, teve muitos anos que o presépio praticamente era sempre igual. Para os turistas, pela primeira vez, até é sempre bonito. Mas para quem vai todos os anos, torna-se um pouco monótono. Portanto, a ideia foi e sempre inovando, sempre fazendo algumas figuras novas, e sempre pondo para todos os lados, que não ter sempre no mesmo sítio. Este ano a cabana está num sítio, por 8 anos está noutro sítio. Portanto, há 8 anos que é onde a cabana à volta do presépio. E pronto, isso dá um pouco mais de vida, ou melhor, até lança um debate às pessoas, que as pessoas dizem, olha, o ano passado estava melhor, o este ano está melhor, pronto, tão interessante, é sempre mais agradável, e que não tem o presépio sempre muitos anos no mesmo sítio. O mesmo sítio está, mas o que anda à volta é as próprias imagens e a cabana, que eu tenho feito todos os anos.
No total são cerca de 200 figuras e 250 lâmpadas que dão vida e cor àquele presépio, que tem características únicas por ser montado em redor das fumarolas vulcânicas. O responsável pela montagem do presépio das caldeiras das Furnas adianta que começa a preparar o mesmo com 1 mês e meio de antecedência.
Tudo quanto é dia 10 é sempre muito perto dos eventos. Provavelmente mais ou menos ali 1 mês, 1 mês e meio. Vou lá pintando alguma coisa diferente, porque quem se estraga muito, mas é mais ou menos isso. E depois é praticamente quase em cima da altura da montagem que começa a idealizar onde é que vai ficar a gruta, como é que vai-lhe fazer. Portanto, não é muito tempo. Eu acho que não preciso muito tempo. Se for muito tempo, eu pego a pensar em tanta coisa e depois faz-me confusão. Então, tem que ser mesmo em cima da véspera, penso pouco e o pouco que eu penso. A gente faz e torna-se mais fácil para mim.
Fernando Costa diz que as figuras são feitas de platex e de uma madeira mais rija, sendo depois recortadas e pintadas. O responsável fala do sentimento que sente após a inauguração do presépio.
O sentimento é ver as pessoas desfrutar daquilo que a gente faz, também é um sentimento muito agradável. É o que tem acontecido, portanto as críticas são sempre críticas positivas e portanto é sempre agradável para quem faz, né?
O presépio das Caldeiras das Furnas está diariamente iluminado, das 6 da tarde à 1 da manhã, ficando iluminado continuamente apenas na noite de Natal e na passagem de ano.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.